Muito boa tarde, informação agora às 13 neste domingo com o António Feliciano. E, como sempre, primeiro vamos aos destaques.
Vamos aos títulos. Caritas irá direcionar ajuda alimentar para pouco mais de 200 pessoas em Tomar. Um homem foi apanhado com droga na Pedreira, foi detido pela GNR. Saiba quais as propostas dos candidatos da Câmara para a promoção do emprego no concelho.
Céu pouco nublado ao limpo, tornando-se muito nublado no Minho e Douro litoral, estendendo-se gradualmente ao restante litoral norte e centro. Períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho a partir da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões do litoral, a norte do Cabo da Roca, vento fraco superando moderado durante a tarde. Máximas de 20 graus para o Porto, 25 para Leiria, 27 para Coimbra e Faro, 28 para Lisboa e 30 para Castelo Branco, Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Na última reunião geral da Caritas de Tomar, a presidente da instituição, Célia Boné, anunciou que foi aprovada a candidatura no Portugal 2020 ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, que se destina a distribuir géneros alimentares e bens de primeira necessidade durante os próximos 2 anos. Esta candidatura foi elaborada de forma a abranger 268 pessoas carenciadas dos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere. O tipo de géneros alimentares a distribuir, bem como as suas respectivas quantidades, foi definida pela Direção-Geral da Saúde para 5 grupos etários da população, de forma a assegurar a oferta de cabazes alimentares adequados e que permitam assegurar 50% das necessidades energéticas e nutricionais mensais dos indivíduos. Numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, Célia Boné realça que esta instituição, enquanto entidade coordenadora do projeto, irá receber mensalmente cerca de 11.500 litros de géneros alimentares diversos para distribuir pelas famílias carenciadas e que a distribuição será feita para 218 pessoas no concelho de Tomar e 50 no concelho de Ferreira do Zêzere. Um homem de 40 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Territorial refere que, no âmbito de uma investigação, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas 34 plantas de cannabis, uma balança de precisão e diversas embalagens contendo sementes de variedades de plantas de cannabis, fertilizantes e um sistema de secagem. Esta operação ocorreu na Pedreira. O suspeito foi constituído por arguído e sujeito a termo de identidade e residência. A ação contou com o apoio dos militares do Posto Territorial de Tomar e do Destacamento de Intervenção de Santarém. Por Abrantes, a localidade de Cabeça Gorda voltou a passar por sobressaltos no que a incêndios diz respeito. Desta feita, houve alerta pelas 2h20 da manhã desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados perto de 40 operacionais e ainda 13 veículos de apoio. O fogo esteve ativo em área de povoamento florestal. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência, registando poucas ou nenhumas dúvidas de que este fogo teve como base mão humana.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os números são da base de dados por data. Tomar é o segundo concelho do distrito de Santarém com maior número de peões vítimas de atropelamento. Em 2016, o período temporal mais recente que entra nesta contabilidade, 22 pessoas foram atropeladas, o indicador só batido em Santarém com 37, sendo que aqui ainda houve a lamentar um morto. Pelo Médio Tejo, em Abrantes e Orém, 15 peões foram atropelados e em Torres Novas esse número desceu para os 12. No que a Tomar diz respeito, há que recuar até 2009. Ano com maior número de ocorrências, num total de 35. No entanto, convém dizer que está a haver registro para uma tendência em crescendo, ou seja, em 2016 foi o pior ano quando se observam os dados desde 2011.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As questões de desenvolvimento, criação de emprego e fixação de população estiveram em grande destaque no debate promovido pela ERTS com os candidatos à Câmara de Tomar. Perante o auditório da biblioteca, completamente cheio, os 6 candidatos apresentaram projetos, ideias e objetivos a concretizar caso sejam eleitos. Por exemplo, Anabela Freitas, candidata do Partido Socialista, referiu-se ao risco de que Tomar esteja só centrado no chamado emprego público.
Todos nós sabemos que o setor público é aquele que tem tido maiores cortes no poder de compra dessa população. Mas, de qualquer das maneiras, quer seja uma sociedade assente num único vetor de emprego, é uma sociedade que não tem futuro. Portanto, eu costumo utilizar muitas vezes a expressão, não se põe os ovos todos no mesmo cesto. O nosso tecido empresarial é constituído para micro, pequenas e médias empresas. Portanto, não estejamos à espera, e reforço aquilo que foi dito por um candidato, não estejamos à espera que venham empresas com 1000 postos de trabalho. Mas o que é certo é que há uma empresa em Tomar, que nos últimos 4 anos criou mais de 300 postos de trabalho. Há uma empresa, uma superfície comercial que se instalou em Tomar e criou postos de trabalho. Eu questiono há quantos anos é que não se instala uma superfície comercial em Tomar. Mas também mais uma superfície comercial em Tomar aumentou as suas instalações e criou postos de trabalho. E muito importante, há quantos anos é que em Tomar não se vê a construção de hotéis? E estão a ser construídos hotéis, que vão criar, obviamente, postos de trabalho.
Por sua vez, Luís Santos, do Bloco de Esquerda, começaria por propor-se a criação de um grupo de trabalho que procure investimento.
Criação de um grupo de trabalho em que, eventualmente, com todas as forças políticas, para concretizar realmente o sonho de podermos não ficar à espera que os empresários venham ter connosco, mas nós irmos à procura do investimento. A nível nacional, no estrangeiro, isso não interessa. É realmente um grupo de trabalho que vá, que não fique à espera. Esse era um dos objetivos que realmente que nós temos. Depois, uning de startups num espaço, num edifício camarário, municipal, a indicar em parceria com todas as forças políticas, onde o preço simbólico que os jovens podem criar as suas empresas. E então também proporemos um concurso para ideias e criação de emprego, empresas, sobretudo dedicado aos jovens tomarenses, ao ensino profissional e ao ensino politécnico, em que eventualmente poderíamos trazer para esses concursos, convidar investidores de referência, tanto a nível nacional e, por que não, também a nível internacional, que possam realmente também, além de verem essas ideias que os nossos jovens poderão ter, serem também uns agregadores e potenciadores de investimento nessas empresas.
José Delgado, candidato do PSD, trouxe ao debate a situação vivida pelo comércio local, criticando a instalação de grandes superfícies comerciais em Tomar, sem que tenha havido uma análise ao seu impacto.
Eles lamentam-se da falta de pessoas, de problemas de estacionamento, que os clientes não têm opção para parar, têm que carregar os sacos para longe, logo vão aos centros comerciais. Logo, centros comerciais não, às superfícies comerciais. Tomar tem que pensar atempadamente quais são as superfícies comerciais que são necessárias para Tomar. Só por onde desaparece uma superfície comercial a bater à porta, nós não podemos aceitar de imediato. Temos que saber que influências negativas é que isso traz para o tecido empresarial tomarense. Em especial, dos comerciantes, os pequenos comerciantes que existem na cidade, que vêm os clientes fugir porque não é cómodo ir ao seu espaço comercial, por diversas dificuldades, quer de acesso, quer de mobilidade, etc. Eu não vejo, por exemplo, que uma superfície comercial na área alimentar, outra qualquer, possa ser aceita em Tomar. Vai criar 60 empregos, 50 sim, mas está a esvaziar outros 50, 60 e a fechar pequenos comerciantes. Ninguém olhou para isto.
Para o candidato do CDS é necessário dinamismo económico no centro histórico. Nuno Ribeiro defendeu que os turistas que visitam o convento devem ser desviados para a cidade.
Fazer com que as pessoas que vão convento, venham cá abaixo, à cidade. Isto é fundamental para nós termos algum dinamismo económico no centro histórico e na cidade. Porque, mesmo que sejam só 50% das pessoas que visitam o Convento de Cristo, são 150 mil pessoas num ano que poderiam vir cá abaixo, almoçar, jantar e dormir. A questão aqui é que nós temos que criar, para além do Convento de Cristo, estruturas na cidade que os turistas gostem e que façam com que eles queiram ficar mais um dia ou dois. Basicamente, isto chama-se museus. Um museu pode ser um sorvedor de dinheiro, obviamente que pode, se for mal utilizado nos sítios errados. Existem muitos exemplos disso. Mas nós temos que pensar que Tomar, se há recurso que é das cidades mais ricas deste país, é precisamente o nosso capital cultural. A nossa etnografia, toda a nossa história, a arqueologia. Temos uma cidade romana no subsolo. Nós temos que apostar no artesanato, nos produtos locais. E esse tipo de turista que vem ver os museus vai consumir. É essa a mudança.
Américo Costa, do Partido Trabalhista Português, apresentou como proposta a recuperação de um projeto que já tem anos, mas que nunca viu a luz do dia, ou seja, o desenvolvimento de atividades noturnas junto à margem do Nabão.
Num bom projeto aqui para Tomar, que era uma mais-valia, e falou-se aí há uns tempos, quando se fez aquelas obras ali da junto ao rio, da Rua de São Gião, as docas, as tais famosas docas. Não existe aqui na zona nenhuma cidade modelo de diversão noturna. Porque é que não se aproveita aquela rua, a Rua de São Gião, que tem estacionamento à farta, tanto do lado do mercado como o outro parque de estacionamento? Porque é que não se aproveita para investir naquela rua, dá-se incentivos para abrirem bares noturnos? Para quê? Para cativarmos todo o comércio de diversão noturna que existe, que não existe nem em Abrantes, nem no Entroncamento, nem em Torres Novas. Tomar podia ter um centro de diversão noturna, era mais dinheiro entrar aqui na cidade, era uma boa coisa, porque é um vazio que nós temos. Não é andar a espalhar os bares noturnos pelo meio da cidade histórica. Isso não resulta. Vamos apostar no turismo para criar outras indústrias que depois são o suporte desta cidade.
Por sua vez, o candidato da CDU, Bruno Graça, preferiu apontar um conjunto de medidas sem as quais o território nabantino, referiu, não é atrativo. Desde logo, a melhoria de processos como limpeza e saneamento.
No concreto, se nós queremos ter um território atrativo, há uma coisa que a gente tem que ter. É qualificar os serviços de limpeza urbana e recolha de resíduos. Ponto final. Isto é uma urgência em Tomar. Este Executivo fez alguma coisa, mas ficou longe daquilo que é possível fazer e que é preciso fazer. E isto tem que ser, temos que assumir isso. Porque, por falta de equipamentos, por falta de estrutura dos próprios serviços que têm essas tarefas a seu cargo, por falta de mão de obra. Portanto, se nós não tivermos, de facto, uma qualificação eficiente em termos de limpeza urbana e recolha de resíduos, nós não temos um território atrativo. Por outro lado, temos o saneamento. Como é que um concelho pode ser atrativo quando está na ordem dos 58%, 59% do saneamento público? Não pode ser atrativo. Então a pessoa vem para aqui montar uma empresa ou um negócio ou viver e não tem saneamento. E a grande fatia de investimento tem que estar aqui, é na requalificação destas áreas, porque só assim é que nós somos competitivos com Arém, com Ferreira, com Entroncamento, com Barquinha, com Abrantes, com Vila de Rei, só assim é que nós estamos, de facto, atrativos.
Entramos no desporto, o futebol, o treinador tomarense João Henriques está a brilhar ao serviço do Leixões, clube que milita na 2ª Liga do Futebol Português e que apostou no técnico como alternativa a Daniel Kennedy, que saiu após a 3ª jornada. Os números não mentem. João Henriques assumiu o comando do histórico Leixões e já venceu 3 jogos, diante do Porto B, Sporting da Covilhã e União da Madeira e empatou um, precisamente na visita ao reduto do Braga B. Nesta quarta-feira surgiu a cereja no topo do bolo com a vitória diante do Passos de Ferreira, equipa da 1ª Divisão Nacional, em jogo a contar para a Taça da Liga. Aos 44 anos, sendo que destes cerca de 20 são dedicadas ao treino, João Henriques vive assim a sua primeira experiência no futebol profissional português. Em entrevista à ERTE, o tomarense mostra-se disposto a segurar esta oportunidade com unhas e dentes.
A melhor e maior oportunidade que tive para trabalhar no futebol profissional, e as coisas estão felizmente a correr bem, porque o grupo é bastante bom, temos as condições todas para trabalhar e os resultados têm surgido, sabendo perfeitamente que estamos numa liga muito competitiva, em que também não é normal haver uma equipa a fazer consecutivamente uma série como nós temos feito, mas estamos preparados para ultrapassar as adversidades que aí virão.
Ainda há poucos anos estava numa primeira divisão distrital, conquistou o título, agora está numa segunda liga, olhando para a classificação, está em quarto lugar. Fez história, com a ajuda dos seus jogadores, como é óbvio, nesta quarta-feira, ao vencer uma equipa da primeira divisão nacional para a Taça da Liga. Considera tudo isto uma vitória pessoal?
Eu considero que isto é de facto um exemplo para todos aqueles que estão em divisões inferiores e que têm aspirações a chegar a outros patamares através da competência e do trabalho. E isso, se servir de exemplo para alguém, acho que é muito bom. Para mim, na persistência de chegar aonde desejo chegar, tem sido realmente um momento muito bom e que eu vou tentar desfrutar ao máximo. E tudo farei em termos pessoais e, obviamente, sem a ajuda de toda a estrutura, desde os jogadores e todo o staff e mesmo da administração da SAD, tudo o que têm feito para me proporcionar este momento. Agora, de facto, é realmente aquele momento que todos desejam, e felizmente que as coisas também, através dos resultados, estão a consolidar esse mesmo trajeto.
João Henriques, treinador tomarense, recorde-se, já passou por clubes como o União do Tomar, a Escola de Futebol de Tomar, foi até presidente do Sporting de Tomar. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.